Assistência Social. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
E o governo do Acre realiza nesta quinta e sexta-feira o sorteio de 692 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e acontece das 8 da manhã ao meio-dia no auditório do DERACRE, em Rio Branco. O objetivo é ampliar o acesso à moradia e contribuir para a redução do déficit habitacional no Estado. As unidades serão destinadas às famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo Programa Federal e pela legislação vigente.
Após a divulgação do resultado da pesquisa de enquadramento feita pela Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Habitação encaminhará a documentação dos candidatos selecionados ao agente financeiro. O prazo para esse procedimento é de até 120 dias, conforme determina a portaria número 738 de 2024 do Ministério das Cidades. Lembrando que o sorteio será realizado no auditório do DERACRE, em Rio Branco.
E seguimos para mais um rápido intervalo e você confere no próximo bloco. Mais de 60 instituições participaram do desfile cívico em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves.
E ainda, a Justiça divulga as regras para a participação de crianças e adolescentes na Expo Acre 2026. Voltamos já.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGD automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior à vida.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas,
principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E mais de 60 instituições participaram do desfile cívico em comemoração aos 34 anos de emancipação política de Rodrigues Alves. O evento reuniu escolas, forças de segurança e centenas de moradores na principal avenida da cidade. Vamos conferir todos os detalhes com Gledson Albano.
O desfile foi aberto por militares do Exército Brasileiro, seguido pela Guarda Mirim. Na sequência, creches, escolas municipais e estaduais levaram à avenida apresentações que destacaram a história, a cultura e o desenvolvimento de Rodrigues Alves.
Sempre venham prestigiar o desfile, é muito bom.
Centenas de pessoas acompanharam a programação, entre elas, moradores que vivem no município desde antes da emancipação, que testemunharam de perto a transformação da cidade ao longo das últimas décadas.
A idade de 5 anos,
essas autoridades
aqui
se sintam à vontade.
Só tinha um e caminho aqui na beira do rio, que hoje é a estrada aí, e a Avenida 7 de Setembro. Tinha 15 casas, 15 moradores. Graças a Deus tem melhorado bastante, principalmente em serviço nas zonas urbanas e na zona rural.
A professora aposentada, Guilmar Alves, também fez questão de prestigiar a comemoração. Ela relembrou a trajetória na educação, onde ajudou a formar gerações de moradores e destacou a emoção de ver o crescimento do município.
Eduquei muita gente, né, que hoje eles estão ali no palanque, uma parte deles. Aí sinto muito feliz, né? Eu sinto muito feliz aqui. Nasci, me criei aqui, né? Aqui eu vou morrer.
O prefeito Salatiel Magalhães ressaltou que o desfile representa o sentimento de pertencimento da população e reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.
Nosso projeto é de nós trabalharmos cada vez mais para que Rodrigues Alves ela possa continuar se desenvolvendo. E eu sempre tenho falado, Rodrigues Alves é uma das melhores cidades de se morar do nosso estado, é uma das melhores cidades do Brasil de se morar.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O SEBRAE reforça apoio a produtores e destaca Festival da Banana como vitrine da agricultura familiar. Vamos conferir detalhes na reportagem do nosso correspondente de Cruzeiro do Sul, Nonato Costa.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, marcou forte presença na abertura da 10ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves. A iniciativa reafirma o compromisso da instituição com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento dos pequenos negócios na região. A gestora do SEBRAE na regional Juruá-Tarauacá-Envira, Laís Mapes, destacou que a entidade mantém parcerias contínuas com as prefeituras e acompanha os produtores da cadeia da banana durante todo o ano. Ela explica que, além de apoiar o festival, o SEBRAE oferece assistência técnica rural em parceria com o Senar, além de capacitações e consultorias em gestão, inovação e sustentabilidade. Laís Mapes também ressaltou a participação de cooperativas atendidas pela instituição, como a Juruá Alimentos, que expõe produtos regionais, e a tradicional farinha com indicação geográfica.
O Festival da Banana, ela faz parte da nossa cultura aqui dentro desse município, que é a cadeia prioritária de Rodrigues Alves. E além do festival, o SEBRAE tem atendimento com os agricultores da agricultura familiar, da cultura da banana, com a assistência técnica rural, que a gente tem uma parceria com o Senar. Além disso, o SEBRAE ele trabalha dentro dos seus portfólios, capacitações e consultoria na área de inovação, gestão e sustentabilidade. A gente trabalha o ano todinho com esses produtores e aqui vamos supor, no Festival da Banana esse ano, é onde eles são vitrine, principalmente a culinária da banana e a cultura da banana do município de Rodrigues Alves.
Com isso, o evento se consolida como um espaço fundamental para valorizar não só a cultura da banana, mas toda a força da agricultura familiar, impulsionando os pequenos negócios e o desenvolvimento de Rodrigues Alves. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
E Justiça divulga regras para a participação de crianças e adolescentes na Expoacre 2026. Vamos conferir na reportagem de Dejanine Oliveira.
A segunda vara da Infância e Juventude da comarca de Rio Branco publicou nesta quinta-feira, dia 30, a portaria de número 3.234/2026, que estabelece as regras para o acesso e a permanência de crianças e adolescentes durante a Expoacre 2026, realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Will de Viana, na capital acriana. Assinada pelo juiz Jorge Luiz Lima da Silva Filho, a medida disciplina a participação de menores de idade em toda a programação do evento, incluindo os shows públicos e privados. De acordo com a portaria, crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão entrar e permanecer no parque acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Também são considerados acompanhantes os detentores de guarda ou tutela, familiares ascendentes, parentes colaterais até o terceiro grau ou pessoas autorizadas pelos pais, desde que maiores de 18 anos e portando documento oficial com foto. Já os adolescentes com 16 anos ou mais poderão permanecer acompanhados apenas até meia-noite, desde que apresentem documentação oficial com foto. Após esse horário, a permanência no local sem a presença de um responsável fica proibida. A portaria determina ainda que os organizadores dos shows impeçam a entrada de menores desacompanhados e informem na entrada dos eventos a classificação indicativa das apresentações, orientando pais e responsáveis. Outro ponto reforçado pelo documento é a proibição da venda, fornecimento ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica por menores de 18 anos, ainda que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. O descumprimento pode caracterizar o crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com pena de 2 a 4 anos de detenção e multa. A norma também proíbe que menores de 16 anos exerçam qualquer atividade remunerada durante a feira, salvo mediante autorização judicial. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Olha, informação de último momento, os ingressos para o show do cantor Natanzinho Lima na Expoacre 2026 estão esgotados. A informação foi confirmada pela assessoria do governo do Acre nesta quinta-feira. A apresentação do artista é uma das atrações mais aguardadas da edição deste ano da Feira Agropecuária do Acre, o que gerou grande procura pelos ingressos disponibilizados gratuitamente. O show vai ocorrer na segunda-feira, dia 3 de agosto, às 22 horas. Larissa.
Além disso, informações extraoficiais indicam que os ingressos para o show do cantor sertanejo Leonardo, também com entrada gratuita, estão próximos de se esgotar. O cantor se apresenta no domingo, dia 2 de agosto.
Esportes.
E para a gente encerrar, vamos falar de esporte, precisamente de Brasileirão. Olha, o Palmeiras dispara na liderança e abre 8 pontos de vantagem. Vamos conferir com Daniela Esperon.
A 21ª rodada do Brasileirão foi perfeita para o líder Palmeiras. Além de vencer o Vitória fora de casa por 4-0, o Verdão viu o vice-líder Flamengo tropeçar contra o Internacional no Beira-Rio por 1-1. A distância entre os times passou para 8 pontos, com os cariocas tendo um jogo a menos. O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, deixou clara a preocupação com o time rubro-negro sofrer gols todos os jogos.
Tivemos uma performance até o jogo do Curitiba, não é? Depois tivemos um grupo a treinar durante 30 e tal dias e tivemos outro grupo que esteve de fora, treinando com outros treinadores, com outras ideias, com outros comportamentos e chegaram agora. E depois da chegada dos dois grupos, nós ainda não conseguimos afinar, porque também não tivemos treinos, foi 10 dias com 3 jogos, ou uma semana com 3 jogos. Por isso temos que aproveitar o máximo agora este tempo que temos para voltar outra vez a acertar um pouco aquilo que é o grupo na sua totalidade, de forma que as ações sejam melhor interpretadas e também que a qualidade do jogo volte àquilo que fizemos numa primeira fase quando tínhamos o grupo todo.
Em um duelo direto na luta contra o rebaixamento, o Mirassol superou o Remo em casa por 2-1 e vai terminar a rodada fora do Z4. Já o Fluminense enfrentou o Bahia e ficou no empate em 0-0 no Maracanã, num jogo com poucas emoções. Nesta quinta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam em São Paulo e Coritiba e Cruzeiro jogam no Couto Pereira. Esses dois jogos fecham a rodada, já que 4 partidas foram adiadas e não tem nova data para acontecer. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, hoje com a sonoplastia de Darlene Cardoso. Obrigado. E obrigado também, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Obrigado, Darlene. Boa noite a vocês e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
YS216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Hora certa. 18:02.
A noção do tempo, do espaço e o vento, não há ciência que explique esse mal que só cresce aqui dentro. O mar pra mim foi fatal, você se salvou, teve um bom momento, na primeira chuva rompeu.
Maravilhosa graça,
vai levar um tempo,
não há mal no mundo que demore a ir embora. Maravilhosa graça,
o Espírito do Senhor deu.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto, porque hoje livre.
Palma!
Graça.
Graça e paz, queridos irmãos. Pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa. Graça, é um prazer, uma satisfação enorme ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você permaneça até o fim. Você que está entrando agora no programa, participando pela primeira vez, fique até o final, experimente, deguste e, se gostar, volte amanhã e nos dias subsequentes. Se não, volte também para ver se houve algum erro e você possa, então, aprender. Porque nós estamos aqui para isso, aprender mais a respeito da palavra de Deus, relacionamento de Deus com os homens, dos homens com Deus, de forma que possamos, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento espiritual, para a solidificação, fortalecimento da sua fé em Deus. Ok? Dito isso, vamos então orar e na sequência nós faremos a nossa meditação nesta noite. Lembrando aí que você que está doente, hoje nós vamos fazer uma ministração sobre cura, uma palavra de ensino sobre cura divina. O nosso tema hoje é Deus continua curando nos tempos atuais, né? Cura divinas nos tempos atuais. Então, prepare aí o seu coração, o seu corpo, a sua mente, se você tiver com algum problema de enfermidade, porque no final do programa, hoje eu não vou orar no começo do programa, como a gente faz normalmente, porque hoje é mais direcionado exatamente para curas, e eu quero lhe ensinar, lhe dar a base bíblica para que você possa crer ao final e receber a sua cura, tá bom? Dito isso, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez em tua presença, alegres, satisfeitos por saber que o Senhor continua sendo aquilo que a tua palavra diz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tua palavra também diz que o Senhor não muda. Então, assim como o Senhor curou no passado, o Senhor continua curando hoje. Assim como o Senhor usou homens e mulheres para curar através deles, abençoar vidas, o Senhor continua fazendo isso hoje. E nós nos alegramos por isso, reconhecemos que só Tu és Deus, digno de receber a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade. E nós pedimos que o Senhor venha com a Tua presença gloriosa, não apenas a Tua presença, Senhor, mas a presença que manifesta a glória de Deus. E assim, Senhor, todos nós sejamos fortalecidos, edificados, que o Senhor nos guarde livre de todo o mal, de todo o levante das trevas, de todo mover do inimigo, todo laço, toda armadilha, todo ataque direto ou indireto, sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. E se algum espírito maligno, algum mensageiro das trevas estiver perto de nós, de alguma forma no corpo de alguém que ouve o programa agora, na casa, eu ordeno, saia da nossa presença agora, pelo poder do nome de Jesus, saia da vida dessa pessoa, da casa dela, da propriedade dela, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a paz de Cristo, a liberdade da cruz no ambiente deste programa. Em nome de Jesus, amém. Ok, amados, vamos lá então, vamos meditar. Como eu tinha falado, o nosso tema hoje é curas divinas nos tempos atuais. Então, por que nós estamos falando desse tema? Por quê? Porque tem gente que acredita que os dons do Espírito Santo não são mais para hoje. Alguns entendem que Deus fez esse mover todo na igreja primitiva e parou por lá. Quando os apóstolos morreram, acabou tudo e continuou só na conversa, né? Na palavra, que, claro, não na conversa como se fosse uma conversa fiada, mas na palavra de Deus. Ok? Alguns argumentam que porque nós temos a palavra, não precisamos mais desses dons. No entanto, a Bíblia diz que esses dons foram distribuídos à igreja, até os serviços e os dons, né? Até que todos os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, são 5 serviços, mais os 9 dons que capacitam esses serviços, e alguns dizem que não tem necessidade mais disso. Ora, se não tivesse, não haveria necessidade do pastor, mas esses mesmos que defendem que não há essa necessidade, defendem que há necessidade de pastor. Embora alguns grupos até também defendam que não há necessidade de pastor, que pode viver assim de qualquer jeito, né, sem direção nenhuma. Quando nós olhamos para essas afirmações, primeiro não encontramos base bíblica. E depois, quando olhamos com mais atenção ao longo da história de Israel e do cristianismo, se a gente olhar, se faltar o líder, é aquilo que a Bíblia diz, fere o pastor e o rebanho será dispersado. Irmãos, sem a liderança não há igreja, né? Aí alguns dizem, não, mas a liderança é do Espírito Santo. Sim, é do Espírito Santo, mas através de homens e mulheres que temem a ele. Ok? Por quê? Porque nem todos conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Imagina se fosse deixar assim, irmãos. A maioria da igreja não existiria. Porque são raríssimas as pessoas que ouvem. E mais ainda raríssimo é o que ouve e obedece à voz de Deus. Por isso que precisa de líderes humanos. Ok, dito isso, sigamos. Vamos lá, então. Eu quero deixar bem claro aqui, irmão, que nós, esse tema, ele é muito importante e que merece ser tratado exclusivamente à luz das Escrituras, da Bíblia. Por quê? Porque há dois extremos que precisam ser evitados e nós devemos olhar com muito cuidado. Parte dele eu já falei ainda há pouco, que é o cessacionismo, cessou. O cessacionismo absoluto, que afirma que Deus não cura mais sobrenaturalmente hoje. Eu não posso concordar com isso, porque pessoalmente já fui alcançado por essa graça de receber curas no meu corpo físico, né? Cura sobrenatural. E também já vi, através de orações que eu fiz, pessoas sendo curadas. E não tem aqui poder da mente, não tem sugestão de algum tipo de controle mental, não tem isso. Comigo as coisas não são assim. Eu deixo muito claro que se curar é Deus, se não curar é Deus também. Eu não tenho nada a ver com isso, a não ser fazer o que ele disse, impor a mão e orar, o resto é com ele, tá bom? Então, a Bíblia não apoia nenhum desses dois extremos. Ou melhor, faltou o segundo. Então, são dois extremos. O primeiro é que cessa totalmente, não há mais cura para os dias de hoje. E o segundo é o sensacionalismo. O primeiro é cessacionismo. Cessou de vez. O outro é sensacionalismo. É o que transforma a cura em espetáculo, comércio ou ainda numa medida de espiritualidade. A Bíblia não apoia essas coisas. Irmãos, a medida de espiritualidade é assim. Alguém que ora e cura e a cura aconteceu, ok, esse homem é um grande homem de Deus. Mas homens de Deus podem orar e a pessoa não ser curada, porque não depende só da oração, de quem faz a oração. Depende também de quem recebe a oração e depende também de Deus querer realmente curar. Eu entendo que quase 100% das vezes Deus quer curar. E se não houver a cura é porque faltou fé aí em um dos ambientes, seja no coração de quem vai orar, seja no coração de quem vai receber a oração. Mas tem vezes que não faltou nenhuma dessas coisas. A pessoa que vai orar crê, a pessoa que vai receber a oração crê, mas Deus não quer curar. Eu já vi casos de Deus o sujeito estender a mão para orar e Deus dizer, não ore, porque eu não vou curar. Né? Então, tem essas coisas aí. Dito isso, repetindo que a Bíblia não apoia os extremos aqui mencionados, ela ensina que Deus continua sendo o mesmo, continua curando segundo a sua vontade soberana, mas nunca promete que todo cristão será curado imediatamente nesta vida. Então, a seguir, a gente vai ver algumas passagens bíblicas que falam sobre este assunto. Primeiro, Deus se revelou como Deus que cura. A primeira pergunta é, Deus apenas curava em determinados períodos da história ou cura hoje? Ou a sua cura faz parte do seu caráter? Em Êxodo 15, 26, eu até já falei esse texto, diz assim, se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então veja que ele está dizendo que a enfermidade não vem porque ele é o Senhor que sara. Então, antes da enfermidade vir, ele já está operando, já está curando, está sarando. Ok? Aqui Deus revela um de seus nomes, que é muito importante a gente entender no contexto da cura. Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Então, ele não diz, eu sou o Deus que te curei. Ele diz, eu sou o Deus que te cura. Isso mostra, é uma revelação do caráter de Deus, o Deus que cura. No Salmo 103, verso de 1 a 5, aqui está um pouco resumido, mas diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então vejam, queridos, que Deus é o Deus que cura quantas enfermidades. Veja, ele está dizendo aqui, ele é quem perdoa e quem cura todas as tuas iniquidades. Quando a Bíblia fala todas, é desde uma simples dor de cabeça até as doenças mais graves possíveis. Tipo, a pessoa está à beira da morte e o Senhor entra com a providência, entra com a cura, com o poder, destruindo todo o mal. Ok? Então, dito isso, vamos continuar seguindo. No Salmo 107, no verso 19 e 20, diz assim, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então, nós vemos aqui mais uma vez, lá atrás, Deus se movendo através desse poder que cura. Então, a cura acontece mediante a palavra de Deus. Ele enviou a palavra e curou. Né? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhe era mortal. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, preste atenção, né? Porque isso é muito importante, o que nós estamos vendo aqui. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara. É a palavra, ele envia a palavra que sara. Então, nós devemos prestar atenção nisso. Vamos seguir. Em Isaías capítulo 53, verso 4, sim, que eu gosto muito desse texto, irmão, porque o profeta recebeu a visão espiritual 750 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus se manifestar ao mundo, o profeta Isaías, Deus abriu a visão do profeta e ele viu no futuro. Deus mostrou para ele no futuro Jesus crucificado, Jesus sofrendo. E ele diz claramente aqui que certamente ele tomou sobre si, o profeta diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos ou considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso quer dizer, irmãos, que as pessoas olhavam para ele e diziam, ele merece exatamente isso que está acontecendo com ele, ele merece a cruz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Veja o que é que o profeta está dizendo. Ele foi traspassado com a lança. Lembra que o soldado chegou e furou o lado de Jesus? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então veja que o texto está mostrando algo impressionante, irmãos. 750 anos, mais ou menos, o profeta viu além. Ele viu 750 anos depois dele. E ali, na visão, Jesus já estava sendo oferecido em sacrifício em nosso favor. Jesus estava sendo crucificado, levando sobre si todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. No Novo Testamento, né, esse mesmo texto é interpretado, né, em dois aspectos. No aspecto espiritual, ele levou o pecado e resolveu a questão espiritual, e também no aspecto físico, que é remoção das dores, das enfermidades. Em Mateus, e Jesus realmente cumpriu essa profecia, em Mateus 8, 16, 17, diz assim, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e aqui Jesus já estava, já tinha nascido, tinha se manifestado, e já estava operando no seu ministério. E ele meramente com a palavra, lembra que lá nós lemos que enviou a palavra, e ele meramente com a palavra expeliu espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus afirma claramente aqui, as curas realizadas por Jesus eram cumprimento direto de Isaías 53, 4 e 5. Então, 750 anos depois. Que coisa fantástica, irmãos, que coisa maravilhosa. Um outro ponto que é importante a gente observar é que Jesus nunca ensinou que a cura terminaria com com os apóstolos, os 12 apóstolos originais, originários, né, que eles chamam. Em João 14, 12, Jesus fala assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ora, se Jesus está dizendo que os seus discípulos fariam as obras que ele faria, o que foi? Uma das obras mais proeminentes, mais destacadas de Jesus era o ministério de cura. Então, se Jesus disse que todo aquele que nele crê faria isso, então ele não limitou em nenhum momento ao círculo exclusivo dos apóstolos originários, que eram os 12 primeiros. Lembrando aí que Judas se suicidou e entrou Matias no seu lugar. Ok? Então, entre as obras que Jesus fazia, estava anunciar o reino, expulsar demônios e curar enfermos. Isso é que a gente faz ainda hoje também, irmãos. Né? Então, não tem como dissociar, separar a cura do ministério cristão atual. Agora, se as pessoas não querem entrar por esse caminho, é um direito delas, cada um escolhe aquilo que acha melhor, mas acho que não devem procurar impedir com dissuasão de palavras, dissuasão, né, de palavras, o ministério das outras pessoas, porque não tem amparo bíblico. Nós vemos aqui claramente que Jesus não falou nada disso, né? Independentemente das discussões atuais sobre o final desse texto que nós lemos, eles ficarão curados, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Este texto testemunha a compreensão muito antiga da igreja acerca da continuidade desses dons, desses sinais. E isso é que é importante. Em Lucas 10, 8 e 9, a palavra diz assim: quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E veja o que Jesus diz na sequência. Claro, ele falou isso aqui para os discípulos dele que estavam ali com ele. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então Jesus une o evangelho, a cura e o reino de Deus. É o que nós fazemos hoje. Quando passado esse período ali dos apóstolos, daqueles mais próximos de Jesus, no período que a gente chama da igreja primitiva, claro que envolvendo desde o começo ali dos apóstolos, mas eles morreram e a igreja seguiu, né? Pedro, nesse sentido, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Muito bem. Então aqui nós temos ainda o apóstolo Pedro operando. Aí você diz: mas e nos tempos seguintes? Irmãos, nós estamos falando de registros bíblicos. É importante que se entenda isso. O registro bíblico ficou circunscrito ali até os apóstolos, né? Porque eles deixaram os fundamentos. Agora, se eles deixaram os fundamentos, é para a gente crer nesses fundamentos. E não tem no Novo Testamento proibição nenhuma de alguém orar para que as pessoas sejam curadas. Pelo contrário, há incentivo, né, para que as pessoas façam isso. Vamos continuar. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 11, até 11, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Veja, quando Deus levanta alguém para curar com o dom de curas, ou com os dons de cura, porque não é o dom, mas dons de cura, é sempre visando a um fim proveitoso, visando algo benéfico para alguém. Não é para que a pessoa que ora queira aparecer, roubar a glória de Deus. Sempre a glória tem que ser do Senhor. Ok? Então ele diz: porque a um é dado, mediante o Espírito Santo, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres. E mais à frente ele diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Observe, Paulo escreve para uma igreja comum, não apenas para os apóstolos, né? Ele escreve para os irmãos, ele está ensinando, né, que Deus deu os dons para que a igreja pudesse se mover. Na carta de Tiago, à igreja, a Carta Universal de Tiago, décadas depois que Jesus tinha subido aos céus, o apóstolo Tiago diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, está vendo aqui que ele está incentivando a igreja a praticar a oração para a cura? Então, é nisso que nós nos apoiamos. Uma outra coisa que é importantíssima a gente observar é que Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. Malaquias 3:6 diz: porque eu, Senhor, não mudo. Deus não muda de opinião. Ele sempre teve a mesma opinião. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas, conhece tudo no mais profundo. Em Hebreus 3:8, a Bíblia diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, o Pai não muda, o Filho não muda e o Espírito Santo também não muda. Se Cristo continua o mesmo, seu caráter misericordioso também permanece para curar, para sarar, para ajudar as pessoas. Agora, é importante observar que a cura não foi garantida a todas as pessoas, como eu falei lá no início. A Bíblia mostra que a continuidade da cura não significa cura automática para todo mundo. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Paulo deixou Trófimo enfermo, e olha, Paulo era um homem muito usado em curas, mas ele com certeza orou e o Trófimo não ficou curado. Havia algum propósito de Deus ou alguma coisa bloqueando aquela oração. O próprio Paulo também conta de um espinho na carne que ele enfrentou. Ninguém sabe exatamente o que era isso, mas alguns entendem que era um problema de enfermidade que ele estava passando. Eu não sei se era muitas dores, perseguições. Ele foi muito açoitado, chicoteado várias vezes, eu não sei o que, mas o fato é que ele narra isso como algo que precisa da nossa atenção. Então nós entendemos que Deus continua curando hoje, que nem sempre a cura acontece imediatamente. Um dia desses, irmãos, orei por uma irmã, a irmã estava com uma dificuldade, ela não conseguia mover o dedo da mão, e estava ficando grave o negócio, era assim meio inflamado por fora, era um negócio esquisito, meio avermelhado, e ela perdeu o movimento do dedo a ponto de não estar conseguindo mais dirigir. E ela pediu: pastor, ora aqui para mim, porque era no culto de quinta-feira, disse: pastor, ora aqui por mim, que esse negócio está meio complicado, vou ao médico, mas eu não estou conseguindo mais nem dirigir. Aí eu orei, mandei ela mover a mão, o dedo, ela não moveu. Aí eu falei para ela, eu não sei, irmão, foi do Espírito Santo aquilo. Eu falei para ela: amanhã de manhã você vai estar com esse dedo normal. E, irmãos, no outro dia de manhã ela já estava dirigindo, Ela disse que conseguiu fazer tudo, mas ainda sentia um pouco, mas passando o dia seguinte já não tinha mais nada. Então, foi uma cura, não foi uma cura instantânea, mas foi uma cura que é efetiva, Uma cura que realmente aconteceu. Então, olhando para a igreja, a gente vê que as coisas acontecem. Então, eu quero orar agora com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu não sei qual é o mal que está atacando, atingindo o meu irmão, a minha irmã, mas pelo poder do nome de Jesus, baseado em tudo aquilo que eu falei agora, eu ordeno ao mal que está sobre o corpo desse irmão. Eu digo mal, pelo poder do nome de Jesus, saia dele agora, se for de origem espiritual ou natural. Se for de origem biológica, natural, morra, seque pela raiz e desapareça. Se for de origem espiritual, saia agora, pegue as suas coisas e vá embora, deixando o corpo do meu irmão, do meu ouvinte, da minha irmã, liberado e saudável. Eu ordeno isso em nome de Jesus. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, seja curado, seja sarado. Eu digo, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Amém, querido? Manda uma mensagem aí para mim pelo meu zap, vai já sair aí. Se você recebeu a cura, conte para mim. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça.
ZYS216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Então você me fez fazer coisas que eu nunca faria. Então você me fez chorar por coisas que eu não choraria.
Li todos os livros que você me deu, todos os romances, todas as poesias. E você me fez ouvir músicas que eu não ouviria.
Então eu assisti filmes que jamais iria ver. Você me fez passar
por lugares que eu não passaria sem você.
Você foi quem me fez sonhar o que eu não imaginaria. Você foi quem me fez imaginar coisas que eu não sonharia.
We have fun. But soon FM.
Eu acho que seu coração sente o cheiro da minha saudade. É só pensar em você que logo chega uma mensagem. Oi? Aí eu penso, respondo ou não respondo. O dedo já vai digitando e mandando aquele oi. E lá se vai mais uma madrugada, que a gente dorme com a saudade engasgada. De ex pra ex, separar foi a maior burrada que a gente já fez. De ex pra